Boa noite, senhoras e senhores. Sob a minha presidência, vereador Paulo Mansolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, com a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão especial de dois... Desculpe. Declaro aberta a sexta sessão ordinária de 2016, com início às 19h30, do dia 14 de março de 2016. Eu registro a presença dos seguintes vereadores: Adir Soranzo, Eleni de Fátima Castro Pisato, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cador e Vando Fábio Dalmas. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da ata número 5, 2016, da quinta sessão ordinária, do dia 7 de março de 2016.
Às 19h30, do dia 7 de março de 2016, em sua sede, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua quinta sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Mansolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Adir Soranzo, Adriano Apolinário, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Cadori e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 4, 2016, da quarta sessão ordinária de 29 de janeiro de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício número 26, que envia o projeto de lei número 9, que denomina o prédio público situado no bairro Santim, de Ginásio Municipal de Esportes José Vitório Santim e da Outras Providências, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Ofício número 79/2016, que solicita a retirada do projeto de lei número 7, que aprova o calendário de eventos para o ano de 2016 e da Outras Providências. Após a leitura, determinou-se a retirada de pauta das comissões e arquivamento. Matérias recebidas de vereadores. Requerimento número 2, do vereador Paulo Mansolini, que requer a convocação do secretário municipal de saúde para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Lido e incluído na ordem do dia para discussão e votação. Requerimento número 3, do vereador Paulo Mansolini, que requer a convocação do secretário municipal de assistência social para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Lido e incluído na ordem do dia para discussão e votação. Requerimento número 4, do vereador Paulo Mansolini, que requer a convocação da Secretaria Municipal de Educação para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Lido e incluído na ordem do dia para discussão e votação. Requerimento número 5, do vereador Paulo Mansolini, que requer a convocação do secretário municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Lido e incluído na ordem do dia para discussão e votação. Requerimento número 6, do vereador Paulo Mansolini, que requer a convocação do secretário municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Lido e incluído na ordem do dia para discussão e votação. Matérias enviadas por terceiros. Convite número 8, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serafina Corrêa, Vila Maria, Marau, Casca, Camargo, Santo Antônio do Palma, Nova Alvorada e Montauri, para o encontro Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, no Salão da Capela Saúde. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancadas: Adir Soranzo, DEM, e Salete Cadori, PMDB. Em seguida, passou o seu grande expediente. Ordem do dia. Com vista do vereador Paulo Mansolini, o projeto de lei 98/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e da Outras Providências. Com vista do vereador Vando Dalmas, o projeto de lei número 2, que dá nova redação ao inciso 3 do artigo 5º, ao inciso 3 do artigo 9º, ao inciso 5 do artigo 10 e à alínea B do artigo 23 e acrescenta parágrafo único ao artigo 14 da Lei 2.746, de 18 de novembro de 2010. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado o projeto de lei número 12, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de instrutor de esportes e da outras providências, com voto contrário da vereadora Salete Cadore e votos favoráveis dos demais vereadores. Após leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, foi aprovado o projeto de lei número 13/2016, que cria o cargo de provimento efetivo de instrutor de esportes padrão 8 e da outras providências, com voto contrário da vereadora Salete Cadore e votos favoráveis dos demais vereadores. Aprovado o requerimento número 2/2016. Aprovado o requerimento número 3/2016. Aprovado o requerimento número 4/2016, com voto contrário da vereadora Salete Cadore e votos favoráveis dos demais vereadores. Aprovado o requerimento número 5/2016. Aprovado o requerimento número 6/2016. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Jairo Vidmar, Adriano Apolinário, Gilmar Faco, Salete Cadore, Eleni Castro Pisato, Vando Dalmas e, por último, o presidente da mesa diretora, vereador Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 5/2016, assegurando os vereadores o direito de retificá-la por escrito. Em relação ao pedido do vereador Vando Fábio Dalmas, protocolado sob o número 25/2016, que requer a inclusão de manifestações dos vereadores Vando Dalmas e Salete Cadore na ata da sessão realizada no dia 21 de dezembro de 2015, comunico que a mesa diretora, após análise das normas dessa casa e parecer do IGAN, resolveram acatar o parecer, do qual peço à secretária Nega Castro para que faça a leitura.
Orientação técnica IGAN número 2882/2016. De plano, observa-se que o artigo 2º da Resolução número 1/2010 estabelece que, para acompanhar a ata eletrônica, será lavrada a ata documental com um registro sucinto das principais ocorrências da sessão. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo 2º da Resolução 1/2010 estabelece que o vereador poderá fazer inserir na ata o seu voto, bem como as razões do mesmo, desde que apresentada por escrito ao presidente. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo regimental estabelece que, havendo impugnação aceita pelo plenário, a ata documental será considerada aprovada com restrições, sendo que a retificação constará na ata da sessão subsequente. No caso concreto, verifica-se do documento acostado à consulta, o vereador pelo PMDB solicitou ao presidente que seja incluído na ata as manifestações dos vereadores abaixo relacionados, no ponto de pauta correspondente à eleição da nova mesa diretora e na ordem dos fatos ocorridos. Com efeito, verifica-se que a pretensão deduzida pelo vereador subscritor da postulação não encontra amparo na Resolução número 1/2010 ou no Regimento Interno da Câmara Municipal. Veja-se nesse sentido que, consoante o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução número 1/2010, o vereador pode solicitar ao presidente a inclusão na ata de seu voto e a justificativa deste. Poderá ainda, na forma do disposto no artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução número 1/2010 e no artigo 140 do RIC MSC impugnar ata e solicitar sua retificação, o que deverá ser feito caso reconhecida pelo plenário a procedência da retificação postulada. Nesse contexto, entende-se que é possível ao presidente indeferir a postulação, justificando a decisão na inexistência de previsão legal que ampare a pretensão. A decisão será passível de recurso ao plenário na forma do disposto no artigo 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Dito isto, em conclusão, orienta-se pela inexistência de previsão legal que ampare a pretensão deduzida pelo vereador do PMDB. O IGAM permanece à disposição. Everton Paim, consultor IGAM.
Passamos à leitura das matérias do expediente. Peço a... Só uma questão de ordem.
Então, uma questão de ordem. Diante desta questão, que ela não é tão técnica assim, nós gostaríamos de fazer uma consideração.
A senhora tem o poder de manifestá-la e mandar por escrito.
Se procurarmos nosso regimento interno, esta ata, ela é uma ata especial porque ela era a última ata da legislatura passada e deveria ter sido apreciada antecipadamente, né? Não poderíamos estar até esse momento aí. Dada a circunstância de não registro da questão importante que é a questão da proporcionalidade que está prevista na lei orgânica, no parágrafo 1º do artigo 27, nós gostaríamos que essa ata fosse colocada em apreciação, porque pelo que nós temos registrado nas atas gravadas, existe apenas a declaração do presidente de que esta ata está aprovada, foi declarada aprovada, não foi colocada em apreciação. Então, a minha questão de ordem é para que se coloque em apreciação esta ata que fez a eleição da mesa diretora e para que quem tiver discordância com ela possa manifestar sua posição e manter esse registro.
Continuamos a dizer que a senhora tem disponibilidade e pode encaminhar por escrito tudo o que a senhora deseja e faz necessário pela sua vontade e que vamos fazer análise.
Não estou propondo análise, eu estou propondo apreciação da ata pelo conjunto e porque eu quero ter o espaço para fazer a minha declaração de voto.
Eu lhe peço novamente, tudo que a senhora tiver com relação à ata, tanto que está escrito aqui e está nos nossos, se algum vereador deseja, que a mande por escrito. Eu continuo a lhe dizer a mesma coisa e é o que está no regimento e assim todo vereador
tudo
deve
bem, ser. Eu quero lhe quero dizer mais uma vez. A ata não foi... Qual é mesmo o artigo da...
Bom, não está em discussão agora interno. Nesse momento. A senhora então, faz a reivindicação.
Não, a reivindicação.
Nós fizemos análise.
Gente, é uma coisa muito importante, senhor presidente.
Sempre será importante.
Porque o senhor não apreciou a ata e não fez a ata da eleição da mesa diretora na época que devia ser feita. Primeira coisa, estamos passando ao largo disso. Segunda questão,
nós estamos...
o senhor...
Ela
não
foi apresentada,
o Wando Dalmas fez o pedido de registro das nossas falas.
Ela foi
não
aprovada.
Foi acatada. Eu estou fazendo aqui o pedido.
Tá, a senhora faz por escrito.
Está por escrito aqui na minha mão, senhor presidente. Eu assino
então,
neste momento.
Então a senhora encaminha, faça o protocolo, tudo que a senhora deseja.
Vou ao protocolo neste momento, posso ir?
A senhora pode fazer o momento que a senhora quiser.
Tá bom, vou lá ao protocolo. Com licença, fica gravado que o presidente me deu licença de ir ao protocolo da casa.
Não precisa nem o presidente, senhora vereadora. O seu direito está garantido de manhã, de tarde, de noite, de sábado, de domingo, o momento que a senhora quiser.
Só que a eleição não está registrada no livro de protocolo.
A senhora faz à vontade sua. A senhora faz o momento que a senhora quiser. Agora, eu tenho que fazer uma sequência do que está escrito, de parecer que nós temos, de avaliação que foi feita. A ata já foi aprovada, entendeu?
Talvez não, eu tenha... a ata foi declarada.
A senhora, por favor, estou falando. A ata já foi aprovada, foi analisado o pedido do vereador, foi acatado o pedido, foi analisado dentro do protocolo normal, foi feita uma consulta para a gente não que incorresse num erro, temos um parecer, temos um regimento e seguimos exatamente aquilo que está no regimento. Então, a senhora tem, por favor, tem ainda a possibilidade e a liberdade de fazer o que a senhora quiser por escrito. Foi o que eu acabei de dizer no momento em que aprovei a ata número 5. Assegurando os vereadores o direito de retificá-la por escrito. Aí eu já disse isso naquela ata que a senhora está dizendo, porque coube a mim como
presidente.
Mas,
senhor presidente, eu só quero lhe dizer que eu não tenho como registrar agora, porque o senhor não tem a casa funcionando. Não existe.
Então, amanhã de manhã a senhora faz. Então, a senhora vai fazer a gentileza dele. Não vai fazer mudança nenhuma entre a senhora mandar agora e amanhã de manhã será avaliado durante a semana, dentro do prazo que
quer dizer que aquele fato da nossa ex-presidente não ter colocado em votação não vai ficar registrado.
A senhora, desculpe, mas não vou entrar em discussão com a senhora, senão nós tomaremos a noite toda para uma
discussão. O senhor, como autoridade, saiba que o senhor não está cumprindo o artigo da Constituição brasileira, que prevê a Constituição.
A senhora tem todo o direito de recorrer e dizer que eu não estou cumprindo o que a senhora quer que eu cumpra. A senhora tem toda a liberdade. Estou lhe dizendo toda a liberdade. Sabe o que quer dizer toda a liberdade?
Não.
Eu acho que não mesmo. Então a senhora faz tudo o que a senhora acha que é de direito. E nós vamos fazer.
E o senhor faz tudo o que o senhor acha que tem que ser, né?
E a falta de respeito também com a presidência, eu acredito
e que a melhor... E a falta de respeito com a opinião dos vereadores também existe.
Mas eu já estou lhe dizendo, a senhora que é intolerante, eu estou lhe dizendo, faça tudo o que tem que fazer por escrito. Vereadores, sempre foi assegurado esse tipo de encaminhamento. Se nós continuarmos a discutir esse assunto, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma hoje à noite, porque a vereadora Salete vai persistir no mesmo assunto e eu vou dizer a mesma coisa. Então, garantimos o direito à vereadora Salete Facadori fazer o seu encaminhamento devido, como é de direito dela, não contente com qualquer coisa, ela pode fazer o que ela quiser e essa casa vai acatar, fazendo as avaliações necessárias e dando o parecer, como nós fizemos do vereador Vando, demoramos dias, errei num processo e pedi desculpa, porque eu devia ter aprovado aquela ata e depois ter associado o pedido dele. O que nós fizemos, no momento que eu me dei por conta disso, foi aprovada a ata, que aconteceu a última do ano passado, e continuamos avaliando o seu pedido. Temos um parecer e a resposta da mesa diretora foi em não acatar a sua sugestão, baseado em informações que nós temos de consultas, inclusive, realizadas. E, além disso, corremos atrás dentro do regimento interno e entendemos que assim é que deve ser feito. Peço desculpa se não é o seu contento, mas é a decisão da mesa diretora. Se não é possível a vereadora Salete Cadori fazer o protocolo hoje, que faça amanhã de manhã, com a funcionária responsável, que ela faça. Eu acho que tem que fazer dentro do trâmite legal o que deve ser feito. Temos agora a matéria de leitura de matérias de expediente. Peço à secretária para que faça a leitura da matéria recebida do prefeito municipal, que é o ofício do gabinete 59/2016, sobre o projeto de lei 15/2016.
Serafina Corrêa, 19 de fevereiro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Mansolini. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 15, que concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia de saúde da família. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Temos também o ofício Gabinete Circular número 4/2016.
Serafina Corrêa, 11 de março de 2016. A Câmara Municipal de Vereadores. Presidente vereador Paulo Mansolini. A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa vem, por meio deste, agradecer a colaboração desta entidade no encontro Evolução Feminina com suas responsabilidades e seus desafios, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com a participação do Frei Jaime Bétega, realizado no dia 9 de março no Salão Paulo VI. O envolvimento e dedicação de todos proporcionou a realização de um belo evento, garantindo a emoção em uma data tão significativa, principalmente a todas as mulheres. Viver é permitir que a nossa passagem por tantos caminhos deixe marcas de bondade e amor. Frei Jaime Bétega. Com apreço e agradecimento, Francisco Bernardo Benzomo, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal.
Ainda em matéria de expedientes, temos matérias recebidas dos vereadores. Solicito a secretária para que leia os requerimentos número 7, 8, 9...
Excelentíssimos senhores vereadores da mesa diretora, Câmara Municipal de Vereadores. Paulo José Massolini, vereador na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido ao plenário a apreciação do seguinte requerimento. Número 7/2016. Convite para a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, para que preste informações sobre os trabalhos realizados no município de Serafina Corrêa. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016.
Se a senhora não se importa, eu gostaria de incluir a leitura também do 11, 12 e 13.
Paula Massolini, vereador na Câmara Municipal de Serafina, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do requerimento número 8. Requer convite para a RGE, Rio Grande Energia, para que preste informações sobre os trabalhos realizados no município de Serafina Corrêa. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016. Paulo José Massolini requer a apreciação do requerimento número 9/2016, que convida a Emater Ascar para que preste informações sobre os trabalhos realizados no município de Serafina Corrêa. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores da mesa diretora, Câmara Municipal de Vereadores. Paulo José Massolini, vereador na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 10/2016, que requer a realização de sessão especial para comemorar o Dia da Etnia Italiana no Rio Grande do Sul, 20 de maio. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016. Paulo Massolini, vereador pelo DEM. Excelentíssimos senhores vereadores da mesa diretora. Paulo Massolini requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do requerimento número 11/2016, que requer a realização de sessão especial para comemorar o Dia da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, 20 de setembro. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016. Paulo Massolini, vereador pelo DEM. Paulo Massolini requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do requerimento número 12/2016, que requer a realização de sessão especial para comemorar o aniversário do 56º ano de emancipação política do município de Serafina Corrêa, 25 de julho. Justificativa verbal. Excelentíssimos senhores vereadores da mesa diretora, Câmara Municipal de Vereadores. Paulo José Massolini, vereador na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 13/2016. Requer a convocação do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 9 de março de 2016. Paulo José Massolini, vereador pelo DEM.
Esses requerimentos serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos ainda pedidos de informações. Por favor, pedido número 3.
Excelentíssimo senhor Paulo José Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vando Fábio Dalmas, vereador na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 3/2016. Solicita ao prefeito que informe o número da matrícula do terreno usado para a construção da quadra escolar coberta, situada no bairro Gramadinho, loteamento Olímpio Grando. Justificativa verbal. Serafina Correia, 10 de março de 2016. Vando Dalmas, vereador pelo PMDB.
Com a palavra o vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos secretários aqui presentes e às pessoas que nos assistem. A Leuci Garello e o Milha Vaca estão presentes aqui para a próxima sessão especial. Na verdade, é um pedido só de informação, porque a gente vê que é uma quadra escolar coberta de grande valor, não só o valor da construção, como para a comunidade também. Então, na verdade, é um pedido de informação só pelo número da matrícula que ela está sendo construída. Bem simples. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de se pronunciar sobre os requerimentos do vereador? Pedido de informações do vereador Vando? Esse pedido será enviado, então, ao prefeito municipal. Gostaria que a secretária continuasse a fazer a leitura dos pedidos de providência.
Pedido de providências 4/2016. Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Jairo Vidmar, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 4/2016. Solicita ao prefeito a construção de banheiros públicos ao lado da Igreja Nossa Senhora da Paz, situada no Camping Carreiro. Justificativa verbal. Serafina Correia, 9 de março de 2016. Jairo Vidmar, vereador pelo PMDB.
Jairo, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretários e público que nos assiste nessa noite. Foi na última missa que teve aí na capela, aí no Careiro. E as pessoas, especialmente pessoas de idade, que foram na missa aí, eles iam atrás da igreja ou atrás das árvores fazer necessidade, porque não tinha banheiro ali. Eu vejo que ali como é o Campo Careiro ali, então, para fazer um banheiro ali, ou dois, já tem a fossa, que antigamente tinha um banheiro de madeira ali, que depois apodreceu, já tem a fossa. Então, construir dois banheiros ali, terminaria com isso aí, seria uma grande coisa para o pessoal que vai na missa ali. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de se pronunciar? O pedido do vereador Jairo será enviado ao prefeito municipal. Temos o pedido de providências número 5/2016.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vando Fábio Dalmas, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 5/2016, que solicita ao prefeito a instalação de placas para a identificação dos nomes das seguintes ruas: Avenida Padre Luiz de Salvucci, Rua Pedro Socol, Rua Pascoal Alban, Rua Balduino Macari, Rua Bruno Marocco, Rua Luiz de Andréa Socol, Rua Afonso Martinelli, Via Campo Douro, Via Veneza e Via Castelfranco, no bairro Planalto, loteamento Macari. Justificativa verbal. Serafina Correia, 10 de março de 2016. Vando Fábio Dalmas, vereador pelo PMDB.
Uma palavra, vereador Vando.
Esse pedido eu teria feito ele várias vezes verbalmente, né? A Josiana, acho que está sem volume aqui. A questão aqui é do loteamento Macari, no bairro Planalto. É um loteamento constituído há mais de 15 anos, ou acho que está fazendo 15 anos agora. E é um loteamento já calçado, a maioria das famílias já possuem calçada, enfim, é um loteamento popular, certo? De moradias. E o pedido não é só feito pelos moradores de lá, mas também pelo... Eu acredito que os Correios vão agradecer, porque não adianta a gente oficializar o nome de um logradouro, né? Através de uma lei ou um decreto, e a gente não colocar a placa com o nome da rua, certo? Então, esse é um pedido que eu venho fazendo desde 2013, mas não foi atendido ainda. Não é um pedido assim, ó, meu, é um pedido da população de lá, dos moradores de lá. Obrigado.
Algum vereador gostaria de se manifestar? O pedido do vereador Vando, pedido número 5, será encaminhado ao prefeito municipal. Pedido de providências número 6/2016.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vando Dalmas, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 6/2016. Solicita ao prefeito providências na limpeza da vegetação e construção de passeio público nas margens da rua Orestes Assoni, no trecho urbano que inicia a VRS 351. Justificativa verbal. Serafina Correia, 10 de março de 2016. Vando Fábio Dalmas, vereador pelo PMDB.
Com a palavra.
Esse pedido eu fiz também na segunda passada, na sessão passada. Eu tive a oportunidade de abastecer no posto Fedato e fui abordado aí por pessoas que moram no entorno do posto. E o pedido deles é o seguinte: se vocês vierem do camping ou ficarem ali observando a velocidade dos automóveis, certo? O pedido da questão da colocação de redutores é um outro. Esse é a questão do acostamento da rua, tá? Tem vegetação ali. Eu acho que pode ser passada uma patrola para retirar aquela mata. É um capim, onde geralmente as pessoas descem de manhã traficando a pé, certo? Então, para cair fora do asfalto, tem que ir no capim. Não há necessidade de colocação imediata de pavimentação, mas a colocação de um cascalho, um pedrisco, para passagem, pelo menos, dos pedestres. Esse é um pedido feito por eles lá. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de se pronunciar? Vereador Gilmar Faco.
Queria falar com o vereador Vando, que eu já tinha comunicado ao prefeito para fazer um lugar para o pessoal passar lá, que está meio complicado, e ele ficou de ver, não é que nem você falou, o importante, o bom seria fazer a calçada, mas tem pessoas lá que tem um lote grande, um espaço grande de terra, que dá uma despesa grande e não teria condições. Mas o município poderia largar um pó de brita, fazer um acostamento um pouco melhor para o pedestre passar. Ele ficou de ver que logo disse que ia tomar umas providências. Obrigado, presidente.
Será encaminhado esse pedido de providência do vereador Vando Dalmas. Solicito a leitura do pedido de providência número 7, também do vereador Vando Dalmas.
Vando Dalmas, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 7/2016. Solicita ao prefeito providências na recuperação e melhoria do calçamento da rua Ipiranga, bairro Planalto. Justificativa verbal. Serafina Correia, 10 de março de 2016. Vando Dalmas, vereador pelo PMDB.
Com a palavra o vereador Vando Dalmas.
Na questão da rua Ipiranga, se vocês trafegarem do trevo do posto Bufão adiante, certo, ela segue até a propriedade do Zampronha, um pouco mais. Se vocês passarem de cara em frente ao mercado União, vocês vão ver que não é intrafegável. Isso é intrafegável mesmo. Então, assim, a gente sabe que tem um projeto para asfaltamento dessa rua, certo? Mas até que isso não acontece, eu acho que cabe à prefeitura aí, pelo menos nos piores locais, fazer a reconstrução do paralelepípedo. Pedido também da comunidade. Obrigado.
O pedido do vereador será enviado ao prefeito municipal. Solicito a secretária para que faça a leitura de pedido de providência número 8/2016.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vando Dalmas, vereador da Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 8/2016. Solicita ao prefeito que tome providências na manutenção da iluminação pública da Via Siena, bairro Santim, em especial no trecho da Escola 1º de Maio e nas ruas do bairro Alto do Paraíso. Justificativa verbal. Serafina Correia, 10 de março de 2016. Vando Dalmas, vereador pelo PMDB.
Com a palavra, vereador Vando.
É o último dessa semana. A gente sabe que falar de iluminação pública, até esse dia fui criticado um pouco pelo que eu falei na rádio, da questão da iluminação. Mas vocês sabem que parte do recibo que a gente paga fica, certo, para o município, para a manutenção da energia, da iluminação pública do nosso município, e isso vocês sabem que é a prefeitura que tem que fazer, certo? Então, visitando as pessoas do bairro Sandim, principalmente em frente à escola 1º de Maio, a gente não está tudo escuro. Você sabe que a iluminação não é só para embelezar uma cidade, com certeza, isso também, mas é para banir pessoas que queiram fazer o mal aos outros. Vocês sabem que quem anda no escuro, ninguém gosta disso. Principalmente assim, ó, outra questão da iluminação pública, além da 1º de Maio e no Alto do Paraíso, é a questão do loteamento industrial Salete. As últimas empresas lá no final, lá, principalmente quem trabalha com plástico lá, pediu para que fosse revisto isso. E vocês sabem que quando uma lâmpada ela queima, tem uma legislação que diz que 72 horas depois ela tem que ser trocada. Então, claro que não é fácil manter todo o município iluminado, né? Saber todas as lâmpadas que queimam, mas é um pedido que eu faço principalmente na Via Siena e em frente à Escola 1º de Maio. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de se pronunciar? O pedido número 8, pedido de providências, será encaminhado ao prefeito municipal. Comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do DEM, Adir Soranço.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores municipais, secretários e o público em geral. Eu queria aqui, senhor presidente, parabenizar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais pelo primeiro encontro regional que foi organizado na Capela Saúde no dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Vários vereadores estavam presentes lá e puderam ver que tinha presente lá em torno de 700 pessoas. E teve uma bela palestra também com a Beatriz Kungel, de Porto Alegre. Também eu queria agradecer o convite e parabenizar a palestra do dia 9, organizada pela primeira dama do município, com o Frei Jaime Bética. Aquela noite também, embora com tempo de chuva, mancheu o Salão Paulo VI. E várias pessoas também vieram me parabenizar pelo nosso trabalho de recepção lá na Câmara de Vereadores. E a respeito de ontem, eu nem vou falar, o Brasil ficou verde e amarelo quase o dia inteiro. Vou deixar para você, sem comentários. Obrigado.
Com a palavra, o líder da bancada do PP, Nelson Mesoni.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretários, servidores e o público que nos assiste. Em especial, a Leuci e o Guilherme, que hoje teremos uma sessão especial. Na verdade, como fiquei fora 15 dias, teria muitos assuntos para falar. Mas não tem como se deter a dois assuntos. Infelizmente, nós temos que conversar nesses dois assuntos. O primeiro é muito bom. Eu quero parabenizar as mulheres pelo dia 8, que transcorreu o Dia Internacional da Mulher, e me junto ao vereador Soranzo, lá no, na Capela Saúde, que foi um belo evento, né? Onde conseguiram reunir várias pessoas lá. Mas eu quero falar muito mais do encontro que teve o dia 9 no Paulo VI. Acho, e aqui eu devo agradecer principalmente aos servidores que se dedicaram para organizar essa bela recepção que teve. Todo mundo comentou que quando chegavam lá na portaria ficaram surpresos por ver todos os vereadores uniformizados recebendo a população. Parabéns a todos os vereadores e muito obrigado aos servidores que se dedicaram para organizar esse evento. Isso eu acho que mostra que se a gente se une, as coisas acontecem. Que diz que uma andorinha não faz verão. Mas que nem o nosso colega, o vereador Soranzo falou, nós temos que falar de ontem. Como o Brasil se vestiu de verde e amarelo, vamos dizer que um canário não faz o verão. Mas ontem tinha muitos canários. Infelizmente, a gente gostaria de não estar falando isso, senhor presidente. Mas quero crer, e oxalá, que isso venha com certeza para o bem do povo do nosso país. Acredito que com essa demonstração de insatisfação, de rejeição, e aqui eu quero dizer que não é a pessoas, não vamos falar de pessoas, vamos falar de governos. Infelizmente, a coisa está nesse pé muito difícil para resolver. Mas quero crer que agora, com isso, nós vamos passar a limpo. Certamente nós vamos sofrer, senhor presidente. Mas, lá adiante, se agora as pessoas, as entidades e as pessoas responsáveis conseguirem manter esse ritmo e serem imparciais, nós vamos colher fruto lá logo adiante. Se nós não colhermos, nossos filhos vão colher. Então, quero dizer que eu fiquei triste num lado, mas muito satisfeito no outro. Que se a favor teve 100 mil, contra teve, segundo informações, mais de 6 milhões de pessoas na rua. Então, isso mostra a indignação do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos. Com a palavra, a líder do PMDB, vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu acho que a gente falando das ruas, está dito, né? Está aí essa questão de reconhecimento, de descumprimento da lei, reconhecimento de uma série de dificuldades que o povo brasileiro vem enfrentando. Se alguém tinha dúvida, ontem ficou sacramentado, né? As pessoas realmente foram para a rua. E a grande questão é o passo seguinte. Esperamos que o passo seguinte, né, ele seja um passo que gere avanços no país. Quanto às homenagens ao Dia da Mulher, eu gostaria de dizer que nós aqui em Serafina Correia tivemos 3 homenagens. Uma que foi feita no dia 8, né? Uma no dia 9, teve a do Sindicato de Trabalhadores Rurais, teve aquela da Primeira-Dama e teve no dia 11 um evento muito grande, da qual participou o presidente da Câmara de Vereadores também, que foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, e era um evento nacional discutindo a problemática da mulher. Cada um dos 3 teve uma característica bem diferente. Aquele das trabalhadoras rurais, a Marcha das Margaridas, que é assim que é conhecido, ele tem uma característica muito especial, porque são muitas mulheres trabalhadoras rurais, então o perfil do evento fica diferente. Que se realizou aqui no Paulo VI, foi um evento muito bonito, um evento de homenagem, que também reúne um grupo de um outro perfil. São muitas professoras, muitas mães de famílias residentes no centro da cidade, muitas pessoas, enfim, até certo ponto esclarecidas na questão, né? Então ele tem esse contorno. E o do dia 11, que trabalhou a questão das trabalhadoras da alimentação, feita pelo sindicato, trouxe também a sua peculiaridade, com muitas informações, muitas pesquisas que eles têm feito sobre os problemas enfrentados pelas mulheres hoje no Brasil. Eu tenho me preocupado um pouco com esse assunto, porque, na verdade, O dia 8 de março não pode ser apenas o dia de homenagear as mulheres. Porque nós sabemos que muitas mulheres apanham, que muitas mulheres são reprimidas, que em nome de determinadas regras a gente desrespeita, às vezes, a própria expressão das mulheres. Enfim, nós precisamos olhar para frente e definir políticas públicas para mulheres. O município de Serafina Correia, por exemplo, é carente de políticas públicas para mulheres. Nós precisamos desenhar essas políticas, mas elas não podem vir desenhadas, elas têm que ser construídas junto com a necessidade lá pela assistência social e tal. Porque eu não falo daquela política que é de alcançar as coisas para as pessoas, não. É de políticas que promovam o desenvolvimento da mulher e a autonomia, enfim, a inserção dela na sociedade. Uma vez que nós somos no Brasil mais que 200 mil habitantes e mais que 50% são mulheres. Então, a questão democrática no Brasil está colocada na medida que a gente consegue fazer com que as mulheres avancem. Na questão da mulher na política, por exemplo, é uma questão muito relevante. Nós temos, no ano de 2012, por exemplo, houveram mais que 15 mil candidaturas para vereadores no Brasil, sendo que 13% eram mulheres. Dos eleitos vereadores, dos 15, nós ainda temos hoje, nas câmaras de vereadores, 12% são mulheres. Então, o que a gente percebe? Que quando as mulheres se candidatam, elas conseguem, muitas vezes, alcançar sucesso. Um outro levantamento revelou que 10% das prefeituras brasileiras são dirigidas por mulheres. E também nas assembleias legislativas, 10% são mulheres. Concluindo, na Câmara Federal, são 8,77% em 2011, e no Senado chega... no Senado são 513 deputados. Em 2015, hoje tem 9,94% são ocupados por mulheres. Então, há um setor que é muito importante, que acho que pode ajudar a mudar o perfil das políticas brasileiras, que é a participação da mulher na política, que nós precisamos avançar. A gente espera que essa discussão seja realmente desenvolvida. Muito obrigado.
Temos agora o grande expediente e temos matérias aptas à votação. Temos o projeto de lei número 98, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Esse projeto já é do ano passado, já foi aprovado pelas comissões. E ele foi suspenso por término dos trabalhos dos vereadores. E agora foi reativado a pedido do prefeito municipal. No dia 7 de março, houve vista do vereador Paulo Massolini. Retirado o pedido de vistas, está em discussão o projeto de lei número 98. Algum vereador gostaria de se pronunciar?
Boa noite.
Alguém mais na inscrição?
Essa questão do projeto 98, nós já discutimos ele bastante no final do ano. De tanto que discutimos e pedimos vista, e ele ficou por aqui, aí encerrou o prazo, enfim, voltou neste ano. Qual a questão? Ceder mais um servidor para o Poder Judiciário do Estado. Nós sabemos da demanda, né? Nós sabemos da necessidade, tudo aqui vai para Guaporé. Nós dependemos deste setor que está todo concentrado lá em Guaporé. E, por um lado, né, fica difícil não aprovar isso. Por outro lado, também é difícil porque nós estamos contribuindo com esse tipo de coisa, nós todos, né, para que o Estado cada vez mais largue as suas obrigações, as suas responsabilidades para os municípios. Porque isso não seria uma obrigação do município. Esses servidores deveriam ser designados pelo Estado. E, no entanto, nós é que temos que ceder esses servidores. Então, é uma questão preocupante, porque, ao mesmo tempo em que nós precisamos dos serviços, o município acaba por assumir uma responsabilidade que não é sua, uma despesa que não é sua, para que as coisas funcionem. E, infelizmente, não é só nesta questão de ceder servidor para o Poder Judiciário. São outras tantas responsabilidades do Estado que os municípios estão assumindo. E não é à toa que se vive as dificuldades que se vive hoje nos municípios. Obrigada, presidente.
Em votação, o projeto de lei número 98. Vereador Facum.
Aprovo.
Vereador Adir Soranzo.
Aprovo.
Vereador Vidmar.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Projeto de lei número 98, aprovado pela maioria dos vereadores. Vou corrigir o que eu digo errado. Devia ter sido corrigido antes. Aprovado, então, pela maioria dos vereadores, com voto contrário do vereador Vando Fábio Dalmas. Temos o projeto de lei número 2, que dá nova redação ao inciso 3º do artigo 5º, ao inciso 3º do artigo 9º, ao inciso 5º do artigo 10º, e a linha B do artigo 23, e acrescenta parágrafo único do artigo 14 da lei número 2746, de 18 de novembro de 2010. Em 29/2, houve leitura de parecer e vista da vereadora Salete Cadore. Em 7/3, houve vista do vereador Vando Dalmas. Em discussão, o projeto de lei número 2/2016. Algum vereador mais inscrito? Vereador Vando Dalmas.
Na verdade, esse projeto vem aí beneficiar alguns estabelecimentos, né? Nos loteamentos populares. Na verdade, o pedido de vista foi para estudo, porque quando você mexe numa legislação urbanística, a gente tem que estar bem atento para o que acontece. O pedido de vista foi por isso. E passo então a palavra aí, presidente.
Palavra à vereadora Salete Cadore.
Essa mudança, ela é bom que os vereadores saibam, não é uma pequena mudança. Muda o perfil dos bairros. Eles deixam de ser residenciais, tranquilos, né, e passam a ter a possibilidade de ter comércio dentro dos bairros. Quando os bairros estão sendo construídos, agora que a lei era proibindo o comércio, o perfil das construções foi um perfil. De agora em diante, deverá ser outro perfil. Porque as pessoas já vão construir sua casa, deixando espaço para botar um negocinho. Então, acho que é um projeto que, ainda que favoreça alguns, que já estão instalados onde não deveriam estar, porque não era permitido, vai abrir para um futuro a gente ter uma bagunça um pouco maior nos bairros. Então, essa questão, eu estou dizendo, se eu gostaria até que alguém discordasse de mim. Eu olhei item por item e, na verdade, a gente precisa ter consciência do que é mexer nas leis do plano diretor.
é, às vezes, a gente organizar uma certa confusão, não imediata, mas para o futuro. As consequências virão. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a atenção do projeto. Só isso. Muito obrigado.
Vereadora Nega Castro.
A colega Salete disse que queria que alguém discordasse, então aqui estou eu. A questão deste projeto, realmente, como a colega falou, é, mexe com a lei da habitação, né, com a chamada lei da habitação, que é a 2746. Porque ali dizia que as áreas residenciais nesses loteamentos teriam que ser só residenciais. E aqui permite que se abra comércio ou prestação de serviço. Também tem uma outra alteração aqui, que é a questão de que possa receber um terreno uma pessoa idosa solteira, que antes isso não podia, né? Eu tinha que ser casado, enfim, um idoso solteiro não podia se candidatar a receber um terreno. Quanto a esta questão de colocar um comércio numa área residencial, eu vejo que tem os dois lados. E ontem ainda eu pensei no benefício deste projeto. Porque eu andei dando uma volta lá naquele bairro, lá no loteamento Verdes Vales. Vocês imaginem se aquelas pessoas não tiverem aonde comprar 1 quilo de açúcar. 1 litro de leite. Imaginem eles terem que sair, e ali tem ali no Bela Vista também, todas aquelas pessoas, se não tivesse aquele comércio que tem ali, dificultaria muito a vida das pessoas. Então, claro, o ideal seria área residencial, só comercial, que bom que se fosse, né? Mas tornaria mais calmo, enfim. Algumas coisas vão mudar, a própria arquitetura, como disse a colega, né? Por necessidade. Mas eu, no meu ponto de vista, isso traz muito mais benefícios do que prejuízos. Porque são muitas as pessoas que serão beneficiadas tendo um comércio local, principalmente numa zona distante, num loteamento distante, como alguns que estão saindo aqui em Serafina. Obrigada, presidente.
Em votação, o projeto de lei número 2/2016. Vereador Gilmar Facco.
Aprovo.
Vereador Soranço.
Aprovo.
Vereador Vidmar.
Aprovo.
Vereador Manuel. Aprovo. Vereador Mesomo.
Aprovo.
Vereador Vando.
Aprovo.
Vereadora Salete.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2/2016. Temos também o projeto de lei número 9/2016, que denomina o prédio público situado no bairro Santim, de Ginásio Municipal de Esportes, José Vitório Santim, e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer do Conselho.
Parecer ao projeto de lei número 9/2016, que denomina o prédio público situado no bairro Santim, de Ginásio Municipal de Esportes, José Vitório Santim e da outras providências. Devido à necessidade de denominar o Ginásio Municipal de Esportes, localizado no bairro Santim, o Poder Executivo fez a indicação à Câmara Municipal do nome do senhor José Vitorino Santim. O presente projeto de lei está em conformidade com o artigo 66, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal, visto que foi proposto pelo Prefeito Municipal e atende aos requisitos dispostos na Lei Municipal 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros, logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução número 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. A proposição também foi analisada pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, a qual fez ampla discussão do mérito da questão em pauta. Observando o exposto acima, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 9/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Gilmar Facco e do revisor Jairo Vidmar.
Solicito.
Vitório, desculpa, eu é que faço confusão. É Vitório, José Vitório Santin.
Na verdade, a senhora leu certo, é Vitorino.
É Vitório, José Vitório Santin.
Solicitamos, então, ao cuidado do Josiano, né? Esse, já na semana passada, o vereador Jairo Vidmar já solicitava a correção. Temos também o parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, a qual solicito a relatora Salete Cadore para que faça a leitura do parecer.
Parecer. Tem número? O projeto de lei número 9, 2016, 14 de março. O projeto de lei 9/2016, que denomina o prédio público situado no bairro Santim, de ginásio municipal de esporte José Vitório Santim e da outras providências. Relatório. A presente proposição apresentada na Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social visa denominar o ginásio municipal localizado naquele bairro. José Vitório Santim, agricultor, sempre encontrava tempo para ajudar os vizinhos, amigos, a paróquia e a comunidade em geral. Foi sócio patrimonial do Clube Social e Social Gaúcho e foi presidente da cooperativa Vitivinícola Guaporense Limitada. José Vitório Santin também foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Serafina Corrêa em 1960, primeira legislatura do município. Homem simples, que preservava muito a palavra e um bom nome. Fundamentação. Diante da atuação da comunidade, da atuação na comunidade, ser um dos primeiros moradores do município e da análise da documentação acostada, conclui-se que o projeto de lei apresentado preenche os requisitos exigidos pela lei 2809, de 27 de junho de 2011, e da Resolução Legislativa número 13, de 27 de setembro de 2011, portanto, apto à apreciação. Assim adiante, disposto pela tramitação do projeto de lei 9/2016. É pela tramitação. Vereadora Salete, relatora, voto, aprovam o parecer. O presidente da comissão, a Eleni de Fátima Castro, e o revisor Gilmar Facco.
Em discussão, o projeto de lei 9/2016. Algum vereador gostaria de se pronunciar? Também me inscreva. Vereador Nelson Mizon.
Senhor presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o Poder Executivo pela escolha deste nome. Acho que foram muito felizes de escolher e também, da mesma forma, a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, depois de análise, ver documentação em aprovar esse nome. Até porque, falando com alguns familiares, foi ele que doou esse terreno para construir esse ginásio. Então, acho que nada mais justo do que dar o nome a ele. Não só isso, como foi citado aí, tantas coisas que ele fez para a comunidade de Serafina Corrêa, e mesmo ele foi vereador, né? Então, eu acho que é um projeto justo, merecido. Acho que esse nome merece ter o destaque lá no bairro Santim, que é o bairro dele. Muito obrigado.
Eu gostaria também de me pronunciar referendando o nome de José Santin. É conhecida a família dele aqui de Serafina Corrêa, dos seus parentes. E a contribuição do José Santin não se detém só a isso que foi explicado. Eu acredito que um homem que teve na primeira legislatura de Serafina Correa, merece o valor, ainda mais pelo esforço de um homem que na época era considerado ainda uma área rural muito forte, o bairro Santim, ter conseguido a sua eleição. Passa primeiro o processo por isso aí. Segunda, foi logo depois de uma grande luta do município de Serafina Correa para conseguir a sua emancipação de Guaporé. José Vitório Santim participou efetivamente dentro desse processo. E José Vitório Santim sempre foi uma boa alma, não só ele, a sua esposa também, Dona Palmira Nardi Santim, em que são pessoas que sempre foram do bem. Dona Palmira, com o seu sistema sempre alegre, feliz, e quem morou em Serafina, quem viveu em Serafina, sabe que era um dos pontos de encontro no verão, inclusive para ir buscar a uva. Não bastasse, ela era também aquela que levava nas suas cestas embaixo a comadre tal, a outra pessoa, todos os produtos que produziam. Além da família que ela construiu, o seu José Vitório Santim foi uma das pessoas muito abertas às pessoas para poderem usufruir de um campo de futebol que ele tinha, onde Serafina Correa viveu muitos campeonatos dentro do seu amadorismo, que não fosse do Clube Gaúcho, no terreno onde hoje é a área industrial. E o homem gentilmente ofereceu ao município de Serafina Correa a primeira área industrial de Serafina Correa. Eu vivi muito bem isso, foi na época que o Sérgio era prefeito, nós então estávamos como secretário na época, e o quanto o José se esforçou para que aquilo fosse uma realidade, ver o progresso de Serafina Correa. Então, a primeira área industrial, não somente aonde, Nelson, aí eu complemento, aonde foi, está construído, mas toda a área industrial foi do seu José Vitório Santim. Não bastasse a sua participação dentro da igreja, de todo um processo do apostolado à oração, da sua esposa e suas dedicações, né, que foram, foi realmente uma grande pessoa que sempre teve o objetivo: Serafina deve ir para frente, e sempre se esforçou para ter esse pensamento de que ela fosse para frente. Tive a felicidade de assisti-lo até seus últimos dias, e sempre foi esse, apesar de ter sido um homem mutilado pela própria vida, que teve a amputação das duas pernas. Mas mesmo assim, por muitos anos resistiu, como o tal do Beppe Santim. Então, acho que é merecido esse encaminhamento, não só a ele em memória, mas também a toda a sua família, pela contribuição ao município. Em votação, o projeto de lei número 9 de 2016. Vereador Gilmar Facco.
Aprovo.
Vereador Adir Soranzo.
Aprovo.
Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 9 de 2016. Temos agora a comunicação de líderes. Não, desculpe. Temos que fazer ainda a votação dos requerimentos. Vamos ter que ter um pouquinho de paciência, mas vamos lá. Requerimento número 7. Convocação da Corsã. Em discussão? Como quem encaminhou os vários projetos que se seguem, os vários pedidos, desculpe, requerimentos solicitando a presença de entidades e de secretários, é que o objetivo de esclarecer a população e a nós mesmos vereadores sobre o trabalho nas pastas, e quando nós incluímos a Companhia Rio Grandense de Saneamento, como incluímos a RGE, como incluímos outros, é para saber o serviço que eles prestam no município. Obviamente que todos os vereadores terão a possibilidade de fazer o encaminhamento daquilo que acha que essas entidades estaduais, né, possam fazer de melhora para o município. Há 4 anos atrás nós tivemos uma discussão semelhante e muitas coisas foram corrigidas. Passa os anos, né, fiscalização não existe do nível de Estado e as coisas continuam a acontecer. Na época teve uma melhora significativa, o Estado não faz a fiscalização de alguns serviços seus e nós percebemos que podemos, nessas exigências ou nessas discussões, melhorar o trabalho feito por essas entidades. Aos secretários cabe informar o trabalho das suas secretarias e nós fazermos o nosso parecer e darmos a nossa contribuição. Algum vereador gostaria de falar? Vamos falar em bloco de todos eles, se alguém quer se manifestar. Eu falei de todos eles já. Para agilizarmos o processo, alguém gostaria de se pronunciar sobre os pedidos e requerimentos encaminhados por mim? Então, vereadora Salete Cadore.
Eu acho que já fiz um comentário na sessão passada. Esses convites, eu acho que tem que gerar entre os vereadores uma discussão de pontos para ser questionados, porque senão a gente vem para a reunião e pode ser repetitivo ou pode deixar de fora questões que sejam relevantes. Eu acho que merece que os vereadores se debrucem sobre isso para levantar as questões que são relevantes serem trazidas pelos convidados para essas sessões.
Obrigado. Então, em votação, requerimento de pedido de sessão especial à Companhia Rio Grandense de Saneamento. Requerimento número 7. Vereador Faco.
Concedido.
Aprovado, então. Vereador Sorazo.
Aprovo.
Vereador Vidmar.
Aprovo.
Vereador Neco.
Aprovo.
Vereador Mesomo?
Aprovo.
Vereador Vando?
Aprovo.
Vereadora Salete?
Aprovo.
Vereadora Nega Castro?
Aprovo.
Então, assim será feito. Requerimento número 8, relativo à RGA. Vereador Faco?
Aprovo.
Vereador Soranzo?
Aprovo.
Vidmar?
Aprovo.
Neco?
Aprovo.
Mesomo?
Aprovo.
Vando?
Aprovo.
Salete Cadore?
Aprovo.
Nega Castro?
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o requerimento número 8. Requerimento número 9. Convite em matéria ASCAR. Vereador?
Aprovo.
Faco? Aprovado. Vereador Soranzo?
Aprovo.
Vereador Vidbar?
Aprovo.
Vereador Neco?
Aprovo.
Vereador Mesomo?
Aprovo.
Vereador Vando?
Aprovo.
Vereadora Salete?
Aprovo.
Vereadora Nega?
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o requerimento número 9/2016. Requerimento número 10, a realização de sessão especial para o Dia da Etnia Italiana, 20 de maio. Vereador Gilmar Faco?
Aprovo.
Adir Soranzo?
Aprovo.
Jairo Vidmar?
Aprovo.
Vereador Neco?
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo?
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas?
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore?
Aprovo.
Vereadora Nega Castro?
Aprovo.
Aprovado o requerimento número 10/2016. Requerimento número 11, sessão especial para Dia da Revolução Farroupilha. Vereador Gilmar Faco?
Aprovo.
Vereador Adir Soranzo?
Aprovo.
Jairo Vidmar?
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes?
Aprovo.
Vereador Nelson Mesomo?
Aprovo.
Vereador Vando Dalmati?
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore?
Aprovo.
Vereadora Nega Castro?
Aprovo.
Aprovado por unanimidade o requerimento número 11/2016. Requerimento número 12. Requer sessão especial para comemorar o 56º aniversário de emancipação política do município de Serafina Correa. Vereador Faco?
Aprovo.
Soranzo?
Aprovo.
Vidmar?
Aprovo.
Manuel?
Aprovo.
Mesomo?
Aprovo.
Vando?
Aprovo.
Salete?
Aprovo.
Nega Castro?
Aprovo.
Aprovado o requerimento número 12/2016. Requerimento número 13. Convocação do secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Vereador Faco?
Aprovo.
Soranzo.
Aprovo.
Vidmar.
Aprovo.
Neco. Mesomo.
Aprovo.
Vando.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o requerimento número 13/2016. Temos agora na sequência a ordem do dia. Explicações pessoais. Desculpe, na ordem do dia não, nas comunicações especiais. Vereador Adir Soranzo.
Obrigado, presidente.
Vereadora Eleni Pisato.
Obrigada, presidente.
Vereador Gilmar Faco. Fica à vontade. Não negociei a não falar. Ia negociar por causa da sessão especial. Atrasamos e aí não.
Atrasamos. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, os secretários estão em peso hoje. A Nelci, o Guilherme, boa noite. Queria comentar um pouco também do projeto número 2, que é favorável a essa, botar algum comércio. Pode botar algum bar e armazém, alguma lojinha de lingerie, de vendas. Não botar uma empresa, né, de fabricação de martelo, de mareta lá para fazer barulho, né? Mas um comércio pode ser, porque lá em cima, vamos supor lá no Verdes Vales, lá em cima. Eu acho que tem, se o nome, Guilherme me permite, mas deve ter mais de 200 lotes depois de concluído lá. Então, sempre tem que ter um comércio, alguma coisa para. Tem que ter algum comércio, alguma coisa. Também, sobre o Vando falou sobre o calçamento, nós temos. Está complicada a rua lá. Tá, isso, se for mexer, precisaria 60% retirado do calçamento para fazer de novo. Né? E também temos aqui na Aparecida também. Que vai Aparecida ali, que está um caos também. Mas o projeto é asfaltar, né? Então não sei se o município vai botar a mão agora logo ou se vai reconstituir o calçamento. Porque isso é um custo elevado, né? Se for mexer agora, porque é bastante. Isso aí a gente pode, não temos aqui para negar nada, mas está visível. E sobre esse fim de semana. Quinta, também nós participamos lá do encontro das mulheres em três locais. Eu acho que o mais destacado foi a presença da Câmara aqui no Salão Paulo VI. Todos do uniforme, não, violência contra a mulher não. E também lá na saúde, que estava lotado lá, estava cheio, mais de 700 pessoas que tinha. E os outros manifestos agora no fim de semana, querendo o impeachment da Dilma, a gente sabe que isso aí não é fácil. Não é o partido o culpado, nem um partido nem o outro. É a pessoa que está no partido que não tem o seu valor adequado. Porque podia ser do DEM, podia ser do PMDB, podia ser de qualquer PSDB, de qualquer outro partido. A pessoa de mau caráter, ela apronta. Nós vemos aí o Cunha, o quanto estão lidando para tirar ele do poder e não conseguem. E não vai ser fácil. Porque as manobras dele, cada dia aparece uma. Eu acho que com a Dilma também vai ser a mesma coisa. Vai ser complicado para remover ela do poder. E não está bem. Talvez atrapalhe até as eleições municipais esse caso aí. Não, vamos ir muito longe. Eu acho que vai atrapalhar até as eleições municipais. E eu comentei aqui, mandaram eu me investigar um pouco, que o balaio de gato era lá em Brasília e agora está aparecendo, né? Agora está pulando a gataiada fora do balaio, tudo quanto está do jeito. Agora com o incentivo que a população deu para o Sérgio Moro, o juiz, ele vai se fortificar mais ainda. Ele já conseguiu reter de volta nos cofres públicos, reembolsar, mais de R$100 cada brasileiro. Então, faça uma conta do que ele conseguiu.
E ele falou que não é 20% do que roubaram ainda. Então faça a conta quanto vamos ir. Esperamos que tudo dê certo e que ele consiga botar as pessoas no seu devido lugar. Esse aí, presidente, obrigado.
Vereador Jair Vidmar. Vereador Manuel Gomes.
Presidente, todos os vereadores, secretárias, e o seu Silvio, e o capataz lá de obra que está lá em cima, bem-vindo. E o Santim, e demais autoridades que estão aí sentado. E as senhoras, ninguém diz boa noite para as senhoras, mas tem mais mulher do que homem aqui. Eu já contei com os dedos. Tá? Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, vamos falar um pouco a respeito de uma lixeira ali no São Pedro, bem em frente à Túmula dos Mortos. Então tá ali, ó, aquela caixinha, toda aquela sujeira no chão. Pode ir lá ver, qualquer um passa por lá, a prefeitura passa umas 5-6 vezes pro lado de altinho. Ninguém vê nada. Tá. Daí tem que fazer uma lixeira ali e colocar ali. Porque fica muito feio parar de ônibus ali, tudo. E as professoras vão lá, ver tudo. Fazer uma lixeirinha que nem lá na capela, lá embaixo da saúde. Fazer uma lixeirinha que nem lá, fica bonito. Tem a praia de ônibus lá das piazadas, fica bonito ver aquilo lá. Tá. Em segundo lugar, senhor presidente. Negócio que esse cavalo que eu estou lá solto. Já mataram um com o caminhão. O cara que descobri e o cara ficou quieto. Tem dois lá solto. Sempre, todo dia para cá e para lá. O cara diz, tu era uma estrada hoje. Eu disse, sim, tu vai ver a estrada do teu cavalo aí. Então está lá solto. E qualquer um dos senhores pode ir para lá, dar uma peixada no cavalo daquele lá. Tem sempre dois cavalos soltos. Então está de giga, não sei o que lá. Bom, isso aí tem que... O senhor que é presidente tem que tomar a providência ir lá, dar uma olhadinha para o senhor ver uma coisa. A gente tem que vir aqui falar a verdade. Tá. E outra coisa... Chefe de obra, agora chegou as veias das máquinas lá para baixo, abriu o vale e tampar, botar aqueles tubos lá, que o negócio lá está sério lá em cima. Na outra vez nós fomos, eu bebei um lá, eu ajeitei, ajudei ele também, ele está ali que está olhando. Eu gosto de ir junto ajudar. Hoje também tirei pedra lá, amontoei as pedras para carregar, levar embora. O negócio de ficar lá olhar, não, a gente tem que ajudar um pouco. É assim que eu gosto. Bom, eu, senhor presidente, isso aí que eu vou dizer para o senhor. Agora, outra coisa que o Jairo falou lá da privada, aquilo lá fui eu que mandei fazer o projeto. Então tem que ser feito aquilo lá. Hoje foi duas conduções lá embaixo, presidente. Uma para falar com o cigano. Eu estava olhando, eu cuido tudo. E a outra para ir falar com o cortador de grama. E olha aí, ó. Para frente, para trás. Para falar com o cortador de grama tem uma sessão. E para falar com os bugres lá tem outra sessão. Então, por que que não vai um só? Vai lá um só, faz tudo o serviço, não precisa dois correr para cá e para lá, para cá e para lá. É por isso que eu digo, os caras falam para a gente e eu falo aqui na tribuna, né? Isso é verdade, hoje eu estava olhando lá. Então. Aí o senhor presidente pode dizer assim, o vereador falou a verdade. O senhor pode ficar lá cuidar, sempre vai lá, para cá e para lá, ali. Prefeitura é do governo, mas tem que também, os funcionários têm que saber também trabalhar. Né? Assim que eu digo. Muito obrigado, senhor.
Vereador Nelson Mizão.
Obrigado, presidente.
É, também dispenso. Vereador Acelete Cadore.
Eu só quero esclarecer um pouco a minha opinião aí sobre essa questão do projeto de lei que autoriza a criação de os estabelecimentos de comerciais nas áreas residenciais. Porque, na verdade, ali é só uma autorização. O que nós temos que chamar a atenção é que esse tem que ser analisada a situação. Eu estou vendo gente que é do setor aqui. Porque nos próximos loteamentos tem que ter regramento para isso. Porque pode, sim, se transformar em alguma coisa que vai incomodar no futuro. Então, a Leuci, que é da área, que circula por todos os lugares, não se trata de ser contra. Se trata de planejar adequadamente para que não dê confusão. Brasília é toda planejada assim, se a gente quer ter um exemplo, né? Tem as áreas residenciais, as áreas comerciais, as áreas das escolas, a área da igreja, a área do não sei o quê... Tudo divididinho. Não precisa ser tanto. Mas ou colocar características nas construções que pretendem ser comerciais. O que está colocado ali, que tem que ser cuidado, administrado pelo morador, por aquele que foi... Enfim, eu estou manifestando essa preocupação porque acho que a gente precisa estar atento a isso e concluir essa regulamentação, porque ela me parece insuficiente. Obrigado.
Vereador Wando Dalmas.
Obrigado.
Gostaria de falar algumas coisas, passar alguns lembretes, dizendo que o vereador Neco, por mais que tenha feito uma leitura e contado com os dedos, o senhor vai ter que definir quem é homem e quem é mulher aqui dentro. O senhor disse que tem mais mulher que homem. Não confere a conta. Então o senhor tem que justificar alguns homens porque eles foram considerados mulheres. Não saíram. Porque tem mais homens aqui dentro que mulheres. Então algumas explicações. Brincadeiras à parte, vereador. Nós temos assim que na próxima sessão, de segunda-feira da semana que vem, teremos uma sessão especial com o secretário municipal da saúde, convidado por nós, e será no dia 21 de março. Temos uma solicitação da Secretaria de Educação, tem um projeto que está na... o projeto número 14, que introduz novos cargos de quadro no Magistério Público Municipal, está na comissão. Há uma solicitação da educação para que ele seja encaminhado e votado até segunda-feira da semana que vem. Em circunstância ao fato também de poder fazer a convocação, ou, caso contrário, por lei eleitoral estão proibidos. Então, gostaria que as comissões agilizassem esse assunto e, se fosse possível, já na segunda-feira pudessem dar seu parecer para que nós colocássemos em votação. Caso contrário, que nem disse, perde prazo. Tem interesse, se algum vereador tiver interesse, que já se, nessa semana providencie os seus encaminhamentos. Com relação ao Dia Internacional da Mulher, já foi citado três eventos importantes. Parabéns aos vereadores que participaram de todos eles. Quero me dedicar um pouquinho ao encontro que teve aqui no Paulo VI. Agradecer realmente à mesa diretora, às organizadoras, funcionárias, principalmente a Claudete e a Deise, pelo trabalho e pelas ideias da construção e a participação dos vereadores. Foi um sucesso de todas as maneiras e foi destacado, sim, a presença dos vereadores. Agradecer àqueles que se pronunciaram, o vereador Nelson Mesomo e a vereadora Eleni Castro, por ter me representado, foi justificado ao fato da minha ausência. Senti muito, mas outros compromissos anteriores às vezes impedem de a gente estar num evento tão importante. Senti também não estar presente. Com relação ao décimo encontro nacional das mulheres da alimentação, Serafina Correia, embora não tenha talvez repercutido tanto, teve um grande encontro em Serafina, um encontro nacional, promovido pela CONTAG, pela CUT, pelo sindicato e pelo IME, que é um sindicato da América Latina, em favor das mulheres e a discussão nas mulheres da indústria da alimentação. Tivemos presentes, como disse a vereadora Salete Cadore. Na sequência, outros vereadores estiveram presentes. Tenho absoluta certeza da presença do vereador Gilmar Faco. E que é tão importante, né? Pessoas que estavam aí de vários estados do Brasil. Sim, tinha representante desse órgão internacional. E as discussões dele, acredito que tenha sido de validade, e é o quarto encontro dos 10 que eles trazem para Serafina Correia. E o manifesto do Ciderley é que Serafina Correia é uma cidade bem receptiva, né? E como é receptiva? Tenta fazer o melhor possível, além de ser o povo daqui, é muito bom, sempre se diz, muito solidário, muito receptivo, tá? Temos as nossas briguinhas internas, faz parte do cotidiano e às vezes do momento, por causa disso que o que acontece hoje poderá amanhã não ter tanta validade assim, né? Porque continuamos dentro de uma comunidade pequena e continuamos amigos, né? O que não se pode é extrapolar o direito de um e o direito do outro, às vezes por interesses, né, o que acontece às vezes é denegrir a imagem dos outros, quando na verdade um dia a cinza queima. Então o cérebro da gente queima, mas é um povo bem receptivo, e o pessoal dizia que gostava de vir para Serafina, de voltar para Serafina, porque é uma cidade muito aconchegante. E fizeram uma reivindicação que cabe a nós, ao poder executivo, que é aqui presente através de secretários e funcionários públicos. A melhor sala de Serafina para fazer uma reunião é essa que nós temos aqui. E que se a gente for olhar para os lados, a gente diz assim, podia ter coisa melhor. Então, o que nós temos que fazer é realmente fazer uma sala para pequenas reuniões e nós termos um grande plenário, porque perdemos a oportunidade de fazer grandes e bons espetáculos em Serafina Corrêa e termos um local para abrigar essas pessoas que vêm, né, para Serafina Corrêa. As cadeiras estavam todas aqui na frente, participando da parte da manhã, e diz assim, o plenário será pequeno. Lógico que eu poderia contratar o Clube Gaúcho, outras coisas, mas não é público, não é a serviço de utilidade pública, como seria uma incumbência de nós, vereadores. Já planejamos fazer a nossa comissão de construção, reconstrução, ampliação, alguma coisa da Câmara de Vereadores, que será a pauta nossa para a próxima reunião. Gostaríamos que segunda-feira, né, viessem ao encontro, né, daquele que a gente tem na sessão da segunda-feira de manhã, para que também a gente criasse uma nova comissão para, em benefício a alguma coisa da Câmara de Vereadores. Temos que andar rápido. Terminando só, eu gostaria também de fazer uma menção sobre o que aconteceu ontem. Eu acredito que está na cabeça de todos os vereadores, né? Que é um momento da pressão não só popular sobre o pedido do impeachment, que se a gente for prefeito já teriam perdido o cargo em circunstância do que aconteceu com a Dilma, né? Que todo mundo já sabe, nas pedaladas. Isso só por isso já é o suficiente para perder o seu cargo. E que nós tenhamos a coragem de telefonar para os nossos deputados, mesmo aqueles que têm apoio ao governo da Dilma ou que participam hoje em dia do governo da Dilma, para que se tome uma posição não pessoal, mas sim para a nação, que precisa realmente de uma grande mudança. Infelizmente, aconteceu isso. E nós dizendo não, infelizmente, e todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? População dando apoio, pedindo impeachment, dando apoio ao Moro, às instituições brasileiras, a polícia do Brasil, a Polícia Federal, as investigações, a corrupção. Sempre existiu, mas nunca foi tão escancarada como está acontecendo hoje. Então, devemos fazer o apelo que a gente faz é que os vereadores liguem para os seus deputados, né, e que ajudem no momento das votações necessárias para que se tome outro rumo, porque não somos só nós brasileiros que precisamos disso. O mundo inteiro precisa. No momento em que mostrou que tem um fraquejamento de quem ainda está no poder, sobe a Bolsa de Valores, começa a apresentar um pouco mais de crédito no Brasil pelas mudanças que possam acontecer. Com a proteção de Deus, declaramos encerrada essa sessão ordinária, 16ª, e convocamos todos os vereadores para que na próxima semana participem, no dia 21 de março, da sessão a partir das 19h30. A sexta? Tu entendeu errado. Eu disse a sexta. Obrigado, então, se desfaz a mesa e logo iniciaremos a sessão especial.